Nesse período de 38 anos, nós temos aí, número 16, os itens 10 e 11. Deve ter algumas folhas aqui. Se alguém não tem a folha para acompanhar, não tem? Acabou? Então não tem. É, estamos assim no último itemzinho, então eu não tirei mais folhas. Então, no item 12, nós estamos então no último ano dos 40 anos, no 40º ano, e nós já fizemos esse estudo aí de como Moisés e Arão fizeram algo sério diante de Deus. Deus ficou bravo com eles por causa daquilo. Deus falou que eles não entrariam. Eu não sei se todo mundo completou essa parte na folha, mas nós estamos completando aí que a causa dessa murmuração foi a falta de água, novamente. Deus providenciou, Deus deu a água que estava faltando, a providência foi Deus dar a água que estava faltando, e o castigo dessa vez não foi sobre o povo de Israel. O castigo dessa vez foi sobre Moisés e Arão, que Deus falou com eles, por isso vocês não entrarão na terra prometida. Então o castigo não foi, né, e nós vimos que Deus tem muitas surpresas. A gente pensa que cada vez ele vai agir do mesmo jeito, e Deus tem maneiras diferentes de agir, por isso que a gente tem que estar sempre olhando para ele, sempre dependendo dele, porque ele não faz da mesma maneira que ele fez da vez anterior. Né? E uma coisa importante que talvez a gente falou por cima, mas eu gostaria de deixar claro aqui, é que nós falamos assim, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Né? Nós temos várias razões, eu não vou repetir todas. Mas Moisés é uma figura da lei. Moisés personifica a lei. Né? Foi ele que deu. No resto da Bíblia, às vezes quando alguém quer falar lei, fala Moisés. Né? Vocês não leram em Moisés, em vez de leram na lei? Quer dizer, Moisés é identificado com os primeiros livros da Bíblia e com a lei de Deus que Deus deu para o povo de Israel. Então, Moisés, apesar de ter entrado muito além do que nós, na graça, muitas vezes, né? Mas ele representa a lei, e a lei é insuficiente. Uma das suas grandes funções, né, de Deus ter dado a lei para o povo, é mostrar que apenas pela lei é impossível entrar na Terra Prometida. Então, nada mais, vamos dizer assim, significativo no plano de Deus do que o próprio representante da lei não entrar na Terra Prometida. Ou seja, por mais que Moisés tenha falado com Deus, por mais que ele tenha subido no monte, por mais que ele tenha intercedido e feito coisas que são figuras da nova aliança, Moisés foi uma figura de Jesus, como o próprio Moisés diz, Deus vai levantar um outro profeta semelhante a mim. Então Deus mandou Jesus, que foi simbolizado por Moisés. Ele foi muito mais do que Moisés. Mas apesar de tudo isso, Moisés ainda representa aquela dispensação da lei que é incapaz de nos levar até a Terra Prometida. Então, né, se a gente pensa, olha, se Deus pudesse se revelar visivelmente, se Deus pudesse fazer isso, aquilo, com certeza nós entraríamos em tudo que Deus quer. Não, Moisés, apesar de tudo, chegou essa hora, ele falhou. Ele também falhou. Por que ele falhou? Porque toda carne falha. E pela lei, ninguém alcança a plenitude. Então, esse incidente de Números 20 é mais ou menos Deus dando o veredito final sobre a época ou a dispensação da lei. Está vendo? Até Moisés e Arão, o sumo sacerdote, até eles não puderam entrar na Terra Prometida. Até eles não puderam entrar. Então é Deus mostrando, a lei é incapaz, tem que vir algo mais perfeito. Isso é importante, que nós estamos, eu repito, nós estamos no último ano dos 40 anos. Então Deus está dando um tipo de um balanço. Deus está encerrando esse período de 40 anos, e nós vamos então ver o último item hoje, mas esse penúltimo eu queria repetir para colocar esse ponto importante de que a lei é incapaz de nos levar até a Terra Prometida. Agora abram comigo em Números 21, nós vamos ver então esse esse último incidente. Também é muito significativo. Dentro das vezes que nós temos registrado das murmurações do povo de Deus, essa seria a última do período de 40 anos, né? E quando chega, então, nós sabemos que lá em Números 14, o povo falhou, Deus falou assim, então essa geração vai morrer e os filhos vão crescer e vão entrar na Terra Prometida. E aí nós poderíamos pensar, bom, então esses filhos vão crescer sabendo o que aconteceu com os pais, né? E isso tudo é para nos mostrar que se o Espírito Santo não fizer uma obra no nosso interior, não existe uma lição externa, não existe, nós vimos isso com Coré, lembra? Né? Coré, toda aquela rebelião, aconteceu aquela coisa que aterrorizou todo o povo de Israel, e no dia seguinte todo mundo levantou e falou com Moisés e Arão, vocês mataram o povo de Deus, vocês fizeram uma coisa errada. Quer dizer, se pode ter uma lição, né? A gente até pensa assim, né, nossos filhos, se a gente puder ensinar, os pais têm que ensinar, mas se os pais não entenderem que tem que haver uma obra do Espírito Santo, você quer uma lição mais visível, mais concreta do que todo aquele povo descer vivo para o abismo, até abrir a boca e descer para o abismo? Não tem uma lição. No dia seguinte o povo já tinha esquecido. Então não existe uma lição exterior capaz de colocar as coisas no coração. Lembrem disso. E lembre de você mesmo, né? Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se o Espírito Santo não operar no seu interior, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então tudo isso é para nos mostrar. Isso que significa que é ensinar, escola dominical, aprender as coisas, ler a Bíblia todo dia, isso é inútil? Não, muito pelo contrário. É importante. A lei é importante. Só que a lei sozinha, a palavra que nós aprendemos sozinha, é incapaz de nos levar para a Terra Prometida. Essa é a lição. Então, os pais devem ensinar os filhos com, né, às vezes tem aqueles momentos com unção, e tem os momentos assim que você lê a Bíblia sozinho, ou você lê com seus filhos, e você não sente aquela coisa tremenda. Você fala, acho que não adiantou nada, não senti a presença de Deus hoje. Não, a leitura da Bíblia e o ensino da Bíblia na escola dominical, que é o nosso ambiente de ensino, ou então na sua casa todos os dias, sozinho, ou com os filhos, com a família, isso é uma coisa que tem que ser feito sentindo uma tremenda unção de Deus, ou sem sentir, porque isso é uma coisa metódica. Só que você tem que estar buscando a vivificação e a iluminação do Espírito Santo, porque senão só fica na cabeça e é incapaz de nos curar. Então, nossa última situação, nós pensaríamos, então, acho que não é possível, nesses 40 anos, pelo menos acho que Deus curou o povo de murmurar. Vamos ver se curou mesmo. Aqui estão os filhos, aqui está o povo que vai entrar na Terra Prometida. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Eles já saíram daqueles círculos. Se você olhar no mapa, você vai ver que agora Edom já é rodeando, né, a parte por fora do Rio Jordão. Eles estão entrando numa parte que eles nunca entraram antes. Até então eles estão rodeando no deserto. Agora não, eles partiram do Monte Hor, que ainda é dentro do deserto Sinai. Agora eles vão começar a subir, né, pelo lado direito, né, pelo lado oeste do Rio Jordão. Então eles estão caminhando, eles podiam finalmente se animar. Agora sim, agora a coisa vai. Só que o que aconteceu? Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito? Nós já ouvimos isso antes? Porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, E a nossa alma... isso aqui é sério, hein? A nossa alma tem fastio deste pão... que pão que eles estão falando? Maná. O pão sobrenatural de Deus. Eles estão chamando, a minha tradução fala vil. Deste pão tão vil. Olha, irmãos, isso é sério. Isso é seríssimo. A alma do povo angustiou-se, né? Água, aqui não fala assim, se Deus ia mandar uma água sobrenatural, aqui não fala assim, não tem água, quer dizer, é difícil encontrar água, e pão tem, mas é esse pão que nós já enjoamos, 40 anos, Deus, também chega. O que acontece? O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Ardentes, provavelmente, se referindo ao efeito da picada, né? A serpente picava e criava, assim, né, uma dor, uma abrasadora, né? Ardente. Serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Então, a natureza do povo não mudou. Nós temos a velha geração que morreu no deserto. A nova geração em figura. Agora nós precisamos diferenciar entre o que realmente aconteceu e a figura. Em figura, a nova geração representa uma geração que Deus faz nascer pelo Espírito. Só que a velha natureza é a mesma. A velha natureza é a mesma. Por mais que Deus opere, porque na nossa vida, a velha geração que morreu no deserto representa... né, pelo menos deve representar, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Eu espero que nenhum de nós aqui seja alguém que não crê, que não quer entrar e que acaba ficando pelo caminho. Pode acontecer, né? Mas na nova aliança não precisa ser assim. Nós não precisamos, nós morremos no deserto. O nosso velho homem pode morrer no deserto. Amém? Agora, mesmo nascendo, Deus operando durante esses 40 anos para realmente desenvolver em nós, pela fé, a nova natureza em Cristo Jesus, o velho homem ainda existe. E se der lugar para ele, ele vai voltar a mostrar a sua natureza, que é essa aqui. Não tem, né, não tem outra cantiga, é a mesma de sempre, né? A nossa reação, a nossa velha natureza, ela não pode ser educada. Né? A nossa velha natureza, ela não pode ser mudada por muito tempo, não. Ela sempre é a mesma. Ela vai manifestar essa natureza que vocês estão vendo. Só que agora, então, nós temos uma coisa aqui diferente. Deus manda serpentes, isso nunca tinha acontecido, então é o castigo, né, que você tem aí na sua folha, né? Deus manda um castigo, que são as serpentes, por causa da murmuração. E Deus, e esta serpente, ela representa quem? Todo mundo sabe o que a serpente representa, né? O que a serpente representa? Desde o livro de Gênesis, desde o Jardim do Éden, né? A serpente está sempre ali. Qual é o alimento da serpente? Lá no Jardim do Éden, o que Deus falou para a serpente? Ele deu, depois do pecado, ele deu um castigo, ele deu uma sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. O que Deus falou para a serpente? Você vai arrastar, tá? O que ele vai comer? O pó. E quem é feito do pó da terra? Nós. Qual é o alimento da serpente? Quando é que a serpente ardente tem direito por Deus de entrar até no meio do povo de Deus e nos picar? Quando nós damos lugar para esse pó, que é a velha natureza. Então, a serpente entra e pica. Isso aqui é uma espécie assim de resumo, né? Deus está mostrando, nesta última murmuração, Deus está mostrando o que acontece com a nossa velha natureza. Assim, olha, 40 anos, vocês fizeram do mesmo jeito e continuam fazendo. Agora entram as serpentes, picam, muita gente morreu. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Eu não lembro de ter acontecido isso em outras vezes. Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E Moisés, mais uma vez, vai à intercessão. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente. Agora ele vai fazer uma serpente de bronze, né? Uma serpente parecida com a serpente de verdade. Faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, um poste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O que Deus está fazendo? Agora, nesse encerramento desse período no deserto, Deus está dando uma tremenda figura. Uma tremenda figura da verdadeira solução para o povo. A solução não é educação natural, não é nem mesmo, né? Deus tinha que fazer para ser justo e tal, mas não é nem mesmo esperar, bom, esse povo, essa geração antiga, não dá. Deixa morrer todo mundo e vamos trabalhar com as crianças. Né? Deus fez isso, tinha um propósito, tinha uma figura nisso, mas para resolver o problema, não resolveu, porque os filhos fazem igual, ou seja, a natureza nossa é igual. Então não adianta, às vezes nós pensamos, puxa vida, né? Não dá mais, essa geração antiga, essas pessoas têm que esperar surgir uma nova geração. Isso em si não resolve nada, porque a natureza é a mesma. E nesta última ocasião, Deus mostrou qual é a verdadeira solução. E quanta coisa bonita tem nessa simples figura de Deus fazer uma serpente. Você não acha estranho? Deus podia ter feito assim, uma figura de uma outra coisa. Mas ele fez uma figura de uma serpente. Olhar para a serpente, o que significa isso? Ah, serpente representa Satanás. Mas espera aí. Satanás alimenta-se da nossa carne. Então vamos pegar alguns textos agora no Novo Testamento para que nós possamos entender melhor. Primeiro vamos provar que Jesus diz que esta figura se refere a ele. João 3, acho que é uma passagem que todo mundo conhece. Evangelho de João, capítulo 3, 3:16, todo mundo conhece, né? Mas vamos voltar um pouco antes. Na sua palavra com Nicodemos, lá na sua conversa com Nicodemos, ele fala sobre nascer de novo. Nicodemos pergunta como pode ser isso. Jesus fala assim, como você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Versículo 9. Versículo 10, ele fala isso. Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E às vezes eu sinto que Deus tem esse senso de humor, né? Nicodemos já ficou meio confuso com nascer de novo. Então Jesus fala assim, se eu falei de uma coisa terrestre, ou seja, eu dei um exemplo de nascer de novo, o que que você vai fazer se eu falar uma coisa realmente difícil? E ele vai dar um exemplo, né? Aí Nicodemos vai ficar realmente confuso, né? Olha só, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Acompanhe o raciocínio. Vai lendo assim por cima, né? Porque você já conhece. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E o que você falaria se você escutasse isso pela primeira vez, né? Ninguém desceu do céu, senão aquele, ninguém subiu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Oh, Jesus, agora não, o Senhor me deixou tonto, eu subi, desci, e o Senhor está lá, está aqui, como é que é isso aí? Aí ele fala, no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está se comparando com a serpente. Assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para nós, né, a gente sabe que Jesus morreu na cruz, então a gente até entende por causa disso. Mas se você se colocar no lugar de Nicodemos e outras pessoas que podiam ouvir isso, eles entendiam, não sei exatamente como era a linguagem, mas esse levantar, para eles entendiam claramente, vocês vão ver numa outra passagem, que eles entendiam que era a morte. Porque para nós falar assim, levantar, a gente não entende necessariamente como sendo a morte. Mas eles entendiam, assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê, era isso que eles faziam lá, eles olhavam para a serpente e eram curados. Logicamente, a figura é muito mais pobre do que o verdadeiro, né? Porque eles olhavam por um simples ato de obediência. E você pode imaginar, as pessoas, não conta isso, mas você pode imaginar muitas pessoas naquela congregação, né? Uma pessoa picada de serpente, em agonia, de dor, e alguém fala assim, olha, Moisés falou que se você olhar para aquela serpente que ele levantou lá, você vai ser curado. E a pessoa fala assim, o quê? Olhar, né? E a gente não tem muitos detalhes, não sabe assim, que altura, eram 3 milhões de pessoas, então não era de qualquer lugar, eu acredito, que eles podiam já ver. Então talvez envolvia, como geralmente envolve, uma resposta de fé da pessoa. A pessoa está deitada lá na sua tenda, ele não vai se curar, né? Então ele tinha que levantar e chegar em algum lugar de onde ele tivesse a visão da serpente. Então ele tinha que acreditar, ele tinha que crer que a palavra de Deus falou, Deus ordenou, quem olhar para a serpente vai ser curado. Então aqui ele diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem um versículo que nós conhecemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus estava tendo misericórdia, como ele tem até hoje de nós, que somos essa mesma natureza, essa mesma carne que murmura, que fala contra Deus, que vez após vez Deus age, nós vez após vez nós murmuramos, nós caímos. Deus deu uma solução perfeita. Não é bonito isso? Ver que no deserto Deus deu essa figura tremenda. Agora, por que ainda? Nossa pergunta continua. Por que Deus mandou fazer uma serpente? Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No capítulo 7 de Romanos, é onde nós vemos Paulo na sua exposição, explicando que realmente a lei não resolve, tá? Isso que nós estamos falando. Paulo está explicando em Romanos 7 que a lei não consegue resolver a situação do homem, que o coração do homem é mau. Ele está falando de pessoas convertidas, não de pessoas não convertidas, quando ele fala, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, a lei não consegue. Ele fala assim, a lei é importante, a lei é santa, a lei é de Deus, mas a lei só faz com que eu conheça melhor a doença do pecado que tem em mim. E tem esse versículo aqui em Romanos 8 que resume tudo. 8:3. Porquanto o que era impossível a lei. Por que impossível a lei? Visto como estava enferma pela carne. Ou seja, a lei não é má. A lei, ele fala várias vezes, a lei não foi uma coisa errada que Deus deu. A lei é santa, a lei mostra a natureza de Deus. Mas por que que a lei não dá? Por que que nós falamos assim, a lei é insuficiente? Porque tem uma carne, tem uma natureza, tem um velho homem que é incorrigível, incurável. E nenhuma lei vai conseguir fazer com que essa carne ande certinho. E nós, evangélicos, podemos pensar hoje que nós entendemos isso. Mas o nosso entendimento ainda é muito misturado. Nós ainda misturamos muito a fé em Jesus com alguma coisa que você tem que fazer. E a carne tem uma tendência tremenda de achar, porque eu faço, porque eu sou bom, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu sou fiel, porque eu dou isso, porque eu dou aquilo. Nós achamos que de alguma forma nós estamos conseguindo agradar a Deus. E aqui fala, como em tantos outros lugares, a lei não consegue, jamais. Ela tem uma função importante. Se não fosse a lei, você não saberia quem você é. Se não fosse a lei, você não saberia que você precisa realmente de um Salvador. Quantas pessoas, e às vezes até nós estamos no meio dessas pessoas que acham que, né, de alguma forma, Deus nos escolheu porque nós tínhamos um coração, porque nós somos tementes a Deus, nós ainda achamos que temos alguma coisa boa em nós mesmos. E por isso que tem que vir mais e mais a palavra de Deus nos expondo e nos mostrando quem nós realmente somos. A lei, impossível, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho, agora que vem, quem é serpente? Não é a serpente agora como Satanás, mas essa semelhança da serpente, na verdade, é a semelhança à nossa natureza. A serpente nos picou e nós nos transformamos, ao invés de nos transformar na imagem de Cristo, nós temos, desde o Jardim do Éden, nós temos nos transformado na imagem da serpente. Porque a serpente foi levantada, logicamente Deus não queria que ninguém olhasse para Satanás. Para quem que ele queria que olhasse? Para o seu filho que veio em semelhança de quem? Semelhança de quem? Do homem, da carne e do pecado. Jesus veio com a nossa própria semelhança, participando das mesmas tentações, nunca participando do pecado, mas ele foi sujeito às tentações. Por isso, durante toda a história da igreja, tem havido duas heresias, sempre trabalhando para tirar a verdade da salvação. Uma tentando mostrar que Jesus não é verdadeiramente homem, e outra tentando provar que Jesus não é verdadeiramente Deus. A nossa salvação depende de Jesus ter sido realmente Deus e realmente homem. Ele não era um anjo com uma aparência de homem, ele era homem de verdade. Ele foi sujeito, a Bíblia diz, ele foi sujeito a todas as tentações. Você não pode enumerar uma coisa que vem na sua mente tentando tentar você que Jesus não enfrentou. Amém? É Bíblia. Deus não pode olhar para... Aliás, você não pode olhar para Deus e dizer, Deus, você não me entende porque você não sabe o que é ser homem. Ele sabe. Ele enfrentou todas as coisas, e enfrentou sentindo-se sozinho. De tanto que ele era homem, ele sentiu-se sem amparo. Deus meu, por que me abandonaste? De tão sozinho que ele sentiu, ele não estava passando assim, isso aqui é fácil, para mim, né? Super-homem, né? Isso aí. Não, ele enfrentou tudo do jeitinho que nós enfrentamos. Essa é a nossa grande salvação. Então, na semelhança da carne do pecado, essa carne, ele chama essa carne, carne do pecado, porque é o que essa carne sabe fazer, é o pecado. E Jesus veio nesta semelhança, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele veio na semelhança da nossa natureza, parecia serpente como nós temos vindo a nos parecer. No entanto, não era. E condenou o pecado nessa carne nossa. Ele venceu. Nessa carne, ele venceu. Por isso, nós basta olhar. Essa é a figura tremenda. Dentro da lei, Deus deu tantas ordens. No fim, ele deu uma tremenda figura. Depois dos 40 anos no deserto, Deus dá uma tremenda figura e fala assim, olha, para você se curar desse pó que não tem salvação, dessa carne que não tem como mudar, para você ser curado, tem uma maneira muito simples. Aqui está a serpente de bronze, basta olhar. Você pode ter alguma figura mais linda da graça de Deus, que é olhar. Oh Deus, mas não tem que fazer alguma coisa? É, você tem que crer que isso é verdade. Você tem que levantar seus olhos e olhar. É isso que você tem que fazer. Está ali. Cura em potencial para toda a congregação de Israel. Só que só é curado quem? É a única coisa. Então, ele veio na semelhança da nossa carne. Vamos ver aqui também 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 21. Rapidamente, só dando uma passada por essas passagens para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa convicção na salvação que Deus deu para nós. 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Deus fez com que Jesus fosse aquela serpente e que assumisse sobre ele toda a natureza de todas aquelas serpentes andando pelo arraial. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Colossenses 2:14. Essa é uma das frases que, para achar o começo dela, você teria que voltar no versículo 8, mas não dá para voltar, né? Você vai voltando, fala, peraí, está no meio da frase, aí você volta para 13, não é aqui também, volta para 12. Você tem que ir voltando, às vezes, até no início do capítulo. Mas aí fala no versículo 12 sobre sepultados com Cristo no batismo. Né, versículo 13, quando vós estáveis mortos nos pecados, quantos que foram picados pela serpente ardente? Né, quantos foram picados mortalmente pela serpente? Então, estávamos mortos nos pecados, na incircuncisão da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. É a lei que nos condena. Fazer, você merece a morte por isso. A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora, olha o versículo 15. Não é bem nosso assunto, mas não dá para passar sem ler aqui. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Aí você pensa, mas como que Deus fez isso? Através da cena mais vergonhosa, porque quando você vê isso aqui, Deus pegou os principados e potestades, os expôs ao ridículo publicamente, pisou em cima deles. Como é que Deus fez isso? Pela cruz, se descendo, né? Essa vitória, esse triunfo, né? Quando eu escuto às vezes alguém falando, ah, meu Deus é vitorioso, ele não quer que eu passe por derrota. É verdade, mas precisa entender como é o caminho de vitória que Deus nos conduz. E que muitas vezes aquilo que nós consideramos como vitória não é o caminho. Como que Jesus fez essa vitória? Porque eu tenho falado muitas vezes, Satanás e nenhum dos seus subordinados entende, você pode falar, é uma das coisas que você não precisa falar em tom baixo para o inimigo não escutar, porque ele pode escutar, ele não entende. Ele jamais entenderá o que é a vitória pela cruz, pela morte, pela derrota. Ele não entende isso. Então, quando Jesus veio, ele triunfou. Satanás ofereceu na tentação, né, que ele já assumisse o reino sem passar pela cruz. É a tentação que até hoje Satanás faz para a igreja. Você pode ser vitorioso, você pode reinar, não precisa passar pela cruz. Essa tentação Jesus passou antes de nós e mostrou que não era por aí. E ele mostrou que a forma de triunfar sobre os principados e potestades, expondo publicamente. Lá em Efésios 3, tem uma passagem muito bonita que fala que Deus vai triunfar pela igreja. Que Deus vai usar a igreja. Ele já usou Jesus. Ele já fez uma tremenda vitória por Jesus. Agora ele vai fazer pela igreja. E como é que você acha que ele vai fazer pela igreja? Pelo mesmo caminho que ele usou com Jesus. Amém? Ok, então você tem aí essas passagens, né, que mostram como Jesus, se você quiser anotar, não vai dar tempo de ler todos. 1 Pedro 2:24 também. Tá? Você pode colocar aí também como mais uma referência. Eu quero que vocês vejam, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse olhar. Né? Ele falou assim, quem olha já é curado. Vamos só pegar algumas passagens, eu quero ver algumas, pelo menos uma no Velho Testamento. Isaías, capítulo 45. Esse olhar para a serpente de bronze significa crer, né? Mas é um olhar. O que a pessoa, me responda aí todo mundo que já teve algum machucado, algum problema físico. Quando você tem alguma coisa doendo, se tem jeito de você olhar, o que você faz? Né? Aonde você olha, para onde vai a sua atenção, quando você tem alguma parte no corpo, pode ser uma unha, pode ser um dedinho, né? Não é assim, sempre tocando e olhando, né? A tendência é olhar para o problema. E isso, né, se refere, lógico, não só ao físico, né? Quando você está num problema, você pode vir para a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode ouvir uma... Mas na sua mente está sempre o quê? O seu problema. Né? E por que é tão importante o que Deus fez lá para mostrar o caminho verdadeiro da vitória e da cura? Ele falou assim, para de olhar na sua picada e olha para quem resolveu. Né? Olha para... Então, nós vamos ler algumas passagens rapidamente, só para vocês sentirem essa verdade na palavra de Deus. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim, diz Deus, e sereis salvos, vós, todos os termos, todas as extremidades da terra, porque eu sou Deus... E não há outro. Não existe outra solução. Só tinha uma cura para quem tinha sido picado pela serpente. Só tinha uma solução. Não tem outra. E a lei, tudo que Deus fez, contribui para isso, para a gente entender que não tem outra solução. E eu e você precisamos buscar a Deus, porque se nós estamos aqui é porque nós já olhamos para Deus. Já olhamos para Jesus na sua cruz. Só que não é uma vez só, não. Nós precisamos ver isso vez após vez. Nós temos uma tendência tremenda de dizer, olha, naquele dia eu aceitei Jesus, eu realmente estava no fundo do buraco, Deus me tirou, mas agora eu consigo andar sozinho. Nós temos uma tendência tremenda de fazer isso. Por isso, vez após vez, no deserto, o que Deus estava fazendo com o povo, primeiro mostrando quem eles eram, e depois, qual é a única solução? Olhar para Jesus. Vamos lá para João 6, Evangelho de João. Eu não vou ler todas as passagens, então marquem como referência 2 Crônicas 20, versículo 12 também. Quem está marcando aí? Nós vamos abrir em João 6, versículo 40. Vamos começar em versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho. Então, o que nós precisamos ver? Nós precisamos ver. E o que é ver? É a revelação. Hoje nós não temos essa, né, nós não podemos ver fisicamente Jesus na cruz, mas nós podemos ver espiritualmente, nós podemos ver pela palavra, nós podemos ter os nossos olhos abertos, nós podemos ver, como nós acabamos de explicar, que Jesus realmente Realmente, ele passou pela minha situação. Se você está numa... Você não consegue vencer. Todos nós temos situações que é impossível. Nossa carne não vence. Agora, enquanto você olhar para você mesmo, você não vai vencer. Percebe? Enquanto você olhar o tamanho do seu problema, o tamanho da dificuldade, você não vai ver. Mas quando você vê o filho, e o que vem depois? Crê nele. Então, você vê o filho e crê. O que você tem que crer? Que ele realmente passou, que ele realmente foi homem, foi Deus, é homem, é Deus até hoje. E ele passou por isso, é só olhar. Olhar para ele. Ele é capaz de gerar em nós a vitória que nós precisamos. Todo aquele que vê o filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Uma das nossas grandes dificuldades é que a gente entende que a salvação começa aqui. É aquilo que Paulo falou para os Gálatas. Vocês começaram no Espírito, mas depois vocês passaram para a carne. Esse é o nosso grande problema. Não, eu entendo. Para aceitar Jesus, a gente tem que falar, eu não consigo, eu não sou capaz, não, Deus me salva. Só que depois da salvação para frente, a gente volta a querer fazer sozinho. Né? Então, esse processo de salvação é contínuo. Assim como nós olhamos para Jesus para nos tirar do inferno, nós olhamos para Jesus para nos tirar de cada uma das nossas situações impossíveis. João 8. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, do que ele está falando? Quando levantardes o Filho do Homem, ele está falando sobre a serpente, né? Está falando sobre aquela figura, né, da serpente, e está falando sobre a sua morte. Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aqui outra vez você percebe, o povo aqui não estava acreditando nele, não estava entendendo que ele era, né, ele falava, né, daqueles mistérios do Pai dele, que era Deus e tal, eles não conseguiam entender. Então ele fala assim, quando... A gente pensaria que seria assim. Quando que todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? Quem sabe que é na sua ascensão? Ou quem sabe é quando na sua... São coisas importantes, né? Na sua ressurreição. Mas ele não falou isso. Vocês vão conhecer, vocês vão perceber o poder de Deus na minha vida quando? Na morte. Quando levantardes o Filho do Homem. A vitória, a grande vitória de Jesus é na sua morte. Porque o caminho do homem natural, o caminho da serpente, não é a morte, é só a exaltação. E só tem uma natureza, só tem uma coisa que vai mostrar para esse mundo em que nós vivemos, para a nossa geração, que nós somos servos do Deus Altíssimo. É quando nós também passarmos pelo caminho da morte. O impacto da igreja sobre o mundo não vai ser os nossos números, não vai ser a nossa grandeza, não são nem os milagres, porque se fosse milagres, eu quero que Deus mande muito mais milagres, mas se fosse por falta de milagres, Jesus já teria voltado, porque né, já aconteceu tudo. Não é por falta de milagres, tem um papel, Deus vai continuar fazendo, mas o que vai mostrar que a igreja também triunfa sobre os principados e potestades, que vai derrotar o inimigo nesse final de época, é também nós seguirmos pelo caminho de Jesus, olharmos para Jesus e sermos transformados como ele foi. E João capítulo 12. João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Essa é a atração. Olha, o mundo está cansado de quem quer se promover, de quem quer se exaltar, de quem quer ser o grande, quem quer ser o certo, de quem quer dizer nós vamos para o céu e vocês não vão. O mundo está cansado de tudo isso. O mundo quer ver isso que Jesus falou. Eu, quando for levantado da terra, às vezes você lê isso aqui e você pensa que é na ascensão. Não é, isso aqui é a morte. Eu, quando eu for levantado da terra, na morte, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Essa é a vida de Deus, como é diferente, e traz cura, cura a nossa picada mortal, cura a situação da nossa vida, é a cura perfeita. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, e dizia isso significando de que morte, não era só que ele ia morrer, mas de que morte, quando falava assim, levantado, eles sabiam que era morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa por ser uma morte de criminoso, né? Isso dizia, significando de que morte havia de morrer. E olha aqui, como o povo não entendia. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Eles não entendiam essa parte, está na lei também, que o Messias haveria de morrer, mas eles não entendiam, né? Eles só entendiam, como a gente também, a gente pega só aquelas partes que nos interessam, né? A igreja vai vencer, nós vamos entrar em Canaã, nós vamos reinar sobre nossos inimigos, a gente pega todas essas partes, né? Agora, a parte que o Messias vai morrer, nem os discípulos falam assim, Jesus, longe de ti tal coisa, não faça isso, né? Nós temos entendido pela palavra, né? Nós estamos assim, espirituais, né? Nós temos entendido pela palavra que o Cristo permanece para sempre e você está falando de morrer? Como que é isso? Né? Mas é realmente o caminho que Deus mostra. E Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todos aqueles heróis da fé do capítulo 11, né? Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Alguém acha que em algum momento da sua vida cristã, o pecado não vai ficar rodeando? Você acha que chega a esse ponto? Não. O pecado sempre está ali. Por isso que fala assim, quem pensa que está em pé, né, se cuide, veja que vai cair, né? Porque no momento que você acha, não, eu passei, né? Passei da primeira série, passei da segunda, passei da terceira, né? Isso aqui não tem mais nada comigo, né? Aí que está o erro, né? Nós temos que continuar nos colocando, nos escondendo em Jesus, porque aquela velha natureza que está em nós, está ali prontinho para levantar a cabeça. É só você não olhar para a cruz, é só você não olhar para a salvação, que ele está ali. Né? Ele tá vigiando. O momento que você não vigia, ele está, né? Ele está ali. Então, pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. É boa essa palavra, irmãos? Vocês gostam de ouvir sobre paciência? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, como? Como? Qual que é a chave de correr com paciência? Olhando fixamente para Jesus. Não tire seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos da verdadeira vitória. Você não é nada e nunca será, mas Jesus é tudo. Amém? Ele passou, ele venceu, e a nossa única vitória é continuar olhando para ele, autor e consumador. Então, é de A até Z, começo ao fim. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, né, é a mesma coisa de olhar, considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Amém, irmãos? Essa é a última lição que Deus nos ensina pelas murmurações, que a nossa carne nunca vai terminar com a sua natureza de murmurar, mas nós temos uma solução, que é olhar para Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Senhor, a nossa oração é ensina-nos a olhar para Ti. Ó Deus, cada vez que nós olhamos para nós mesmos, ó Deus, dá-nos um alerta, chama a nossa atenção, dá-nos uma cutucada, faze com que nós lembremos que nós temos que olhar para Ti. Ó Deus, e que nós possamos realmente olhar para Ti. Mostra-nos o que é olhar, o que é ver, o que é realmente tirar a nossa visão da nossa própria situação, do nosso próprio problema, o que é deixar de confiar em nós mesmos e olhar para Ti. Em nome de Jesus, ensina-nos essa lição para que possamos entrar verdadeiramente na Terra Prometida. Em nome de Jesus. Amém.